Amém. Graça e paz a todos. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, juntos, para compartilharmos a palavra do Senhor. Quero agradecer o pastor Paulo, a pastora Mariléia, toda a família, Monte Horebe, pelo carinho, pelas orações. Realmente, obrigado. É um grande desafio. Eu costumo dizer que a parte mais fácil do ministério é pregar. Essa é a mais fácil. A parte mais difícil é viver o que se prega. Eu tenho aprendido que o que dá poder e legitimiza uma mensagem não é o que eu falo, é o que eu vivo. É aquilo que antecede esse momento. Não é aquilo que eu vou fazer depois daqui. É aquilo que eu já fiz até aqui. Uma vez Jesus estava orando com alguns dos seus discípulos no monte, e um homem trouxe até os discípulos de Jesus o seu filho, que tinha um espírito maligno. E os discípulos então tentaram expulsar o demônio deste garoto sem sucesso. Jesus então chega, expulsa o demônio e leva seus discípulos para casa com ele. Quando eles chegam em casa, eles querem saber de Jesus. Nós queremos que o Senhor nos explique por que é que nós não conseguimos expulsar o demônio. E o Senhor conseguiu. Porque eles precisam saber disso, e essa informação tem que ser clara e objetiva para eles, porque já já Jesus vai se ausentar. Eles não vão ter mais Jesus de forma presencial. Então eles querem saber como eles vão lidar com essa situação, qual o motivo pelo qual eles não expulsaram o demônio. E Jesus disse, porque essa caça de demônio, ela não sai, a não ser através de jejum e oração. E que jejum e oração é essa? A que eu vou fazer? Não, a que eu já fiz. O mundo espiritual não reconhece seus bens materiais. Seu cargo, sua formação, sua casa, sua conta bancária, ela não tem poder no mundo espiritual. O que o mundo espiritual reconhece é postura, é retidão, é santidade, é comprometimento com Deus. Se você quer ter poder no meio dos homens, você adquira bens, e não tem nada de errado nisso. Eu estou só falando de mundo espiritual. Só que o mundo espiritual não reconhece seus bens. O mundo espiritual reconhece seu testemunho. Quando outro indivíduo ou outros indivíduos tentaram expulsar o demônio, porque viam Paulo expulsar, o demônio disse para eles que tentavam fazer. Aquele que Paulo diz, eu sei quem é, e Paulo também eu sei. Mas e vocês? Quem vocês são? Com que autoridade vocês estão tentando me expulsar ou me retirar deste lugar? Então, o grande desafio, acredito, não apenas meu, mas de todos nós, é fugirmos da hipocrisia, é buscarmos viver aquilo que falamos. Então, por isso, falar de família, para mim eu falo há tanto tempo que é muito fácil. O difícil, mano, é ser marido daquela mulher que você viu. É ser pai daqueles meninos que por muitas vezes eu pensei, por que é que não comi no ninho enquanto estava pequeno? Eu olhava para o Miguel, que o menino tem 2 anos e acha que eu sou otário. Tenta me dar a volta com 2 anos de idade. Eu olho para ele e digo, menino, você chegou aqui há 2 anos atrás. Então, realmente, eu posso dizer a vocês, até aqui, me ajudou o Senhor. E é só por isso que eu estou alegre. Então, não é fácil para ninguém. Nunca vendi relacionamento utópico, surreal. Não, irmão, tem dia que o bagulho fica doido. Tem dia que você olha e diz, Senhor, essa mulher veio do céu? Ou isso é parente da Elvira? Certo? Tem dia que você olha para seu marido e diz... Eu lembro de uma história que me contaram, já vou entrar no texto aqui, o cara que estava num culto e de repente o inimigo se manifestou. E começou a jogar cadeira tudo para o alto, e joga cadeira e e todo mundo corre aquela correria, e o cara está lá sentadão. E aí o diabo vem no outro indivíduo, jogando tudo para cima, e ele está quietão. O diabo se aproximou dele e disse, você não está com medo de mim? Ele falou, rapaz, tem 20 anos que sou casado com sua irmã. Você é meu cunhado. Eu lá vou ter medo de tu. Você gostou, né? Pois bem, eu quero compartilhar com vocês hoje uma mensagem que Deus me deu para pregar ontem na igreja. Eu preciso conversar com vocês primeiro. Quantas mães nós temos aqui? Levante a mão. Isso. Baixa a mão que eu quero ver uma estatística aqui. Quantos aqui... Você vem de uma família de 5 irmãos, você e mais 4. Levante a mão. Isso, já tem uma turminha legal. Beleza, agora abaixa a mão e me diga quantos de vocês aqui têm 5 filhos. 1, 2. Esse dia eu fui falar de sexualidade num evento, e estou falando de sexo, um senhor levantou a mão, devia ter uns 60 e poucos anos, 70 e pouco. E aí... Ele falou para mim, pastor Cláudio, o senhor fala muito sobre sexo. Eu falei para ele, quantos filhos o senhor tem? Ele falou, 6. Eu falei, está reclamando que eu falo. Porque eu falo muito, mas só tenho 2. O senhor não fala nada e fez 6. Aí ele baixou a mão, se começou a rir, sentou, recolheu-se a sua insignificância. E eu prossegui com a história. Então preste atenção, quantos aqui têm 3 filhos? Levante a mão. Bem pequeno, quantos têm 2? Melhorou. Quantos têm 1 e pretende ficar só nisso? Isso. Quantos não têm nenhum, nem quer ter, e fica feliz porque os outros têm, mas deixa tu em paz? Levante a mão. Isso aí. Deixa eu dar uma estatística para você aqui, para te ajudar e motivar você a ter filho, porque esse é meu propósito hoje, certo? Dos 10 países com a maior taxa de natalidade, todos os 10 estão na África. E você deve estar pensando assim, pastor, por isso que a miséria está lá. É muita gente para pouco recurso. Se você olhar por esse ângulo, de certa forma você está indo bem. Mas deixa eu te falar uma coisa. Uma nação para prosseguir de forma saudável precisa de 2,1 bebê por mulher para que a humanidade desta nação prossiga. A taxa hoje, por exemplo, da Europa é 1,59. A taxa do Brasil é 1,70. Está bem abaixo. Por quê, pastor? Isso é importante, porque daqui a algumas décadas nós não vamos ter mais, por exemplo, de uma forma grosseira de falar, um francês, por exemplo, com suas raízes, porque a taxa de natalidade diminuiu tanto que é só uma questão de tempo até as necessidades daquela nação de mão de obra, de estrutura que depende da força jovial, não existir mais. Isso já é uma realidade na Europa. E o que acontece? Pessoas desses países com índice alto de natalidade migram para esses países baixos, e é só uma questão de tempo até eles exercerem domínio. E diga-se de passagem, dessas 10 nações, quase todas elas são de maioria islâmica. Talvez isso explique o crescimento do islamismo. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu quero motivar as mulheres a ter filho. Ah, mas filho engorda. Filho prejudica a carreira. Filho, mas tem que ter, senão a humanidade acaba. O Satanás já tentou acabar com o homem. Aliás, não é de hoje que o homem morre. Se tinha um cara falou, pastor, por que que homem morre primeiro que mulher? Ou por que que mulher vive mais que homem? Eu falei, porque não tem esposa. Se tivesse, morri igual a gente. Escute, só não é de hoje. Desde o Egito que estão matando os meninos. Certo? Na época de Jesus, mataram os meninos. A guerra, primeira guerra, morreu o quê? Um homem. Segunda guerra, a maioria, um homem. E até hoje, estão matando os homens, só que de outro jeito. Tem que ter sabedoria para falar. Mas você viu uns caras hoje... É homem? Sério? Homem? Nossa! Está em que parte? Em que estágio? Lagarta, borboleta? O que que é? Qual é a fase da metamorfose? Então, meu propósito é incentivar você, mulher, a não perder sua feminilidade, a gostar de ser mulher, a ter orgulho de ser mulher. Satisfação, prazer. Posso ouvir um amém das mulheres? Glória a Deus, é isso aí. Então eu quero conversar um pouco com vocês sobre essa situação. Por quê? Porque Gênesis, abra sua Bíblia aí, vamos lá, para nós adiantarmos. Gênesis 1, 28. Gênesis 1, verso 28. Depois você marca aí, porque eu acho que vale a pena dar uma olhada nessa palavra depois lá na sua casa. Gênesis 1, 28, diz assim: e Deus os abençoou, diga abençoou. Olha só em que bênção Deus disse: frutificai e multipli e enchei a... Presta atenção, quem é que falou isso? Falou para quem? Falou para quem? Para Adão, para Eva e para nós. O que que ele falou? Eu vou abençoar vocês. Com quê? Com frutificação e multiplicação. Porque filho é bênção. Ser humano, nascimento de ser humano é uma... Tem que ser feito direitinho. É lógico, dentro do casamento. Porque tem gente que faz tudo errado. Se de um cara falou comigo assim, pastor, vou contar para o senhor minha vida e ver onde eu errei. Ele terminou de contar, eu estava tentando ver onde é que ele tinha acertado. Eu falei, você errou tudo. Está ruim de te dar zero. Ah, pastor, mas nós temos essa... Temos, sim. Quando nós olhamos para a violência, a maioria desse ambiente de violência, ele é construído por meninos, crianças, que não têm nenhuma base familiar, nenhum princípio familiar. E a única opção, muitas vezes, que tem é esse caminho da violência. E onde podemos corrigir isso? Na família. Com princípios, com valores, com castidade, com uma série de informações que, se nós formos dar, nós somos retrógrados, ultrapassados, caretas. Mas o que nós estamos vendo aí é um problema de família. Então, eu preciso falar com você, mulher. Quem é a mulher aqui que não quer engravidar e não consegue? Levanta a mão, se tem. Aí, ó. No final, eu vou orar para vocês terem um filho. E no ano que vem, vocês vão entrar aqui com essa criança. Aqui na mão. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Isso. Ó, porque tem gente que pode ter e não quer. E tem gente que está afim de ter e não tem. Olha que vida difícil. Então eu vou mostrar para vocês hoje, primeira mulher, aliás, não apenas mulher, todos, O futuro da nação é a união do macho com a fêmea. Não tem outro jeito, filho. É macho e fêmea. Macho com macho, lobisomem. Fêmea com fêmea, jacaré. Macho com fêmea, esse monstro do seu filho. Mas pelo menos nasce. Se você pegar Fernando de Noronha, 550 quilômetros de Recife, e botar lá 20 mulheres, e voltar lá daqui a 100 anos, quantas pessoas tem? Ninguém. Ah, vamos botar macho e fêmea? Mais novo. Se botar também 20 casal de 70, 80, você volta lá 20 anos depois. Nem precisa de 100, só tem cinza. Então, querido, não sei em que mundo você está, o que, que você está defendendo. Para esse negócio funcionar, é um macho com uma fêmea. Você está entendendo? Por isso que eu penso assim na minha cabeça, assim. Olha só o que, que eu penso. Tem uns caras achando que é mulher. Tem umas mulheres achando que é homem. Por que, que nós não casa? Quem é o homem aqui? Sou eu. E a mulher? Sou eu. Mas pelo menos o troço continua, louvado seja o eterno. E não tem preconceito de nada, não. Eu só trato as coisas com diversão, porque eu amo gente, quero resolver o problema. Então, para essa história prosseguir, só, entendeu? Macho e fêmea. Entendeu, dona? Isso, e tem que fazer as coisas. Porque o único que nasceu de forma diferente foi Jesus. O restante foi tudo cerol. Entendeu? É assim que funciona. Eu nem comecei a pregar, Jesus. Ele não deixa eu voltar mais aqui. Escute só, a própria Bíblia. Por que, que a Bíblia fala tanto de esterilidade? Porque é que Sara, Deus promete uma nação, um povo, para uma mulher que é estéril. Será que Deus não sabia que a mulher de Abraão era estéril? A mulher de Isaac era estéril? A mulher de Jacó seria estéril? Segundo Jesus, o homem nascido de mulher mais importante que pisou nessa terra de um relacionamento sexual foi João Batista. A mãe dele era estéril. A mãe de Sansão, estéril. Quando nós olhamos para isso, tem uma mensagem. O que é? A importância, o desejo dessas mulheres de quererem engravidar. É a importância que a Bíblia está dando. Então, eu quero motivar. Por que, mulher? Porque o futuro da humanidade está dentro da senhora. Porque homem não gera filho. Se o seu marido falar, eu vou ter um filho, não vai. Porque homem, e se a mulher falar, vai ter. Do marido, do leiteiro, do padeiro, do vizinho. Mas se ela cismar que tem, tem. E o que, que a estrutura quer? Acabar com o desejo das mulheres de serem mães. Então eu vou te mostrar hoje algumas informaçõezinhas aqui, certo? Primeiro para você descobrir que tipo de mãe você é. Porque tem umas mães maneiras, mas tem umas mães, certo? Que devia ser outra coisa. Menos mãe. Então a primeira, vai ser rapidinho. Fica tranquilo que em 9h25 a gente está terminando. Vamos lá. Primeira mãe que eu quero falar com vocês da Bíblia. Joquebede. Quem nunca ouviu falar em Joquebede, levanta a mão para mim. Ih, pouca gente, hein? Quem foi que ouviu para me perguntar o que, que você ouviu? A preguiça de levantar a mão para dizer que não sabia, né? Bom, Joquebede é a mãe do Moisés. Só para você saber, Moisés, aquele legislador que foi libertar o povo do Egito, se tu não lê a Bíblia, basta assistir as novelas da Record, que já dá para conhecer alguma coisa. Certo? Joquebede. O que que Joquebede tem? Um menino, Moisés. O que que está acontecendo naquele momento próximo de Joquebede? As crianças estão morrendo. Estão matando os meninos. O filho da vizinha morreu, o filho de fulano morreu, estão matando as crianças. E Joquebede tem um menino. E Joquebede resolveu, porque não é porque o filho da vizinha está morrendo, que o dela vai morrer. Não é porque o filho de fulano está morrendo, que o dela vai morrer. Mas como é que ela vai defender seu filho? Ela vai protegê-lo. Ela vai dar o jeito que ela tem, o que ela pode e o que ela não pode fazer. Mas ela decidiu que Moisés não vai ser morto. Então ela esconde, ela protege, ela pega. É esse tipo de mãe. Aquela mãe protetora. Quando? Quando? Escute aqui, sogra. Quando precisa de proteção. Porque chega um tempo que a senhora sai de cena. Você está entendendo? Ó, mãe de indivíduo adulto é igual juiz de futebol. Está na partida, mas não precisa ser visto. Se ele aparecer é porque o troço deu problema. Quando eu olho para Joquebede, eu vejo ela protegendo Moisés, e protegendo Moisés, e protege daqui, até que ela não consegue mais contê-lo. Moisés está crescendo, e ela não tem como explicar para a sociedade um menino da idade dele, porque todos os meninos que deveriam estar naquela idade foram mortos. Como é que ela explica um menino de 2, 3 anos? Chega um tempo que Joquebede não consegue mais esconder Moisés. E se ela mostrá-lo, ele também vai morrer. Aquela mãe decidiu que seu filho vai viver. Que ela não vai ver seu filho morto. E preste atenção, porque aqui uma morte física, mas aqui hoje, no nosso contexto, uma morte espiritual e emocional. Você nunca reparou, muitas vezes, um adolescente no calor com uma blusinha de manga comprida? Você nunca fez assim para descobrir quantos cortes tem? Quem aqui é adolescente ou jovem e tem algum, conhece alguma amiguinha que se cortava, levante a mão. Aí, ó. Dá uma olhadinha. Joquebede resolveu que isso não vai acontecer com Moisés, ele não vai morrer. Mas chega um momento que ela não pode escondê-lo. Então ela cria uma estratégia. Ela vai botar seu menino num cesto de junco, vai colocar no rio. Seu propósito é que esse menino seja localizado. E a última, né, cartada de Joquebede. Então a filha do faraó acha o menino. É verdade. E uma mulher se aproxima dela e ela disse: eu achei este menino e eu vou adotá-lo. E a mulher disse: eu conheço uma dona que está amamentando e pode amamentar esse garoto para você. A filha do faraó disse: então leva para ela que eu vou pagar um salário para ela amamentar o menino. Joquebede é uma empreendedora. E amamentar o menino de graça. Deixou o menino no rio, o menino foi lá, voltou para ela receber salário para alimentar. O que é isso, pastor? Isso é bênção na vida de quem quer proteger seus filhos. Porque isso é favor de Deus. Moisés cresce, então vai para o palácio. Usar o quê? Smartphone. Tênis. New Balance. Certo? Dormir num quarto maneiro. Sim ou não? Sim, o cara está sendo treinado no melhor ambiente. Ele cresce naquele ambiente. Mas a Bíblia diz o quê? Ensina o menino. Se você disser que o texto diz ensina o menino o caminho, você diz para ele: menino, ande naquele caminho. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz ensina o menino no caminho. É dizer para seu filho: anda atrás de mim, filho, que eu estou no caminho, você pode vir atrás de mim, fazendo o que eu faço, agindo como eu acho. Por que está assim de gente criando um filho tudo bagunçado? Porque só sabe mandar o filho para o caminho, que ele mesmo não frequenta. Duro de ouvir, né? Para todos nós. Moisés está lá agora, no Egito, treinado para ser um faraó. Mas lá, quando ele vê um egípcio maltratando um hebreu, ele mata o egípcio. Por quê, pastor? Porque a mãe dele disse para ele que os hebreus eram os irmãos dele. Preste atenção. O que Joquebede conseguiu colocar em Moisés foi coisas, valores e princípios, que produtos, que dinheiro, que conforto, que a cultura egípcia não conseguiu eliminar. O que essa mãe está dizendo é que nós vamos criar filhos, e depois de um tempo não teremos mais domínio sobre eles. Mas o que nós ensinamos como matrizes, vão com eles para a faculdade, para a rede social, para o namoro, para os relacionamentos. Lá, você mãe não vai estar, nós pais não vamos estar, mas o nosso Deus vai estar presente para que o nome de Deus seja glorificado na vida de nossos filhos. Posso ouvir um amém? Isso. Joquebede é uma mãe que nos inspira, que faz com que seu filho viva coisas extraordinárias. Eu não sei a mãe do Daniel quem era, mas eu sei que ele vai para a Babilônia e ele vai sacudir a Babilônia. O império da Babilônia caiu. O império Medo-Persa conquista a Babilônia. Daniel era um político influente demais na Babilônia. A Babilônia cai. O governo Medo-Persa se estabelece. Vocês sabem, não é de hoje, não é novidade para ninguém. Todas as vezes que um governo muda, muda todos os cargos importantes. Ou seja, o império da Babilônia caiu e José ficou, e Daniel ficou de pé. Porque para mim Daniel foi maior que o império babilônico, que, diga-se de passagem, o próprio Deus disse que era a cabeça de ouro, o império mais importante, que já dominou este mundo. E Daniel foi maior do que ele. Por quê? Porque tinha princípios, porque foi para lá e não negociou. Porque foi bem treinado. Você sabe por que é que nós damos certo? Por pior que nós somos? Porque nossos pais, meu filho, pensa. Eles trataram a gente, ó, campo de guerra. Quem aqui apanhou, levanta a mão. Mas apanhou muito, levanta a mão. Mas apanhou demais, assim, levanta a mão. Apanhar por qualquer coisa, levanta a mão. É nóis, mano. Seu pai dialogava com você? O que que falava contigo? O olho dele. Eu vi esse dia um cara pregando lá na igreja, falando sobre isso. Que a mãe dele falava assim: nós vamos sair e você não vai comer nada na casa onde nós vamos. Aí ele chegava com a mãe. Aí a dona da casa falava que não quer um bolinho, não. Não quer um bolo, meu filho? A mãe dele falava: pega, filho. Pega. Pode pegar, não. Não gosta de bolo, não, senhora. Quem é que viveu nesse ambiente? Levanta a mão. Oh, meu Deus. Era maravilhoso, sim ou não? Sim ou não? Pelo menos fez quem nós somos. Respeitamos os mais velhos, respeitamos a família dos outros, respeitamos tudo. Ninguém morreu, virou serial killer? Não, ficou traumatizado. Nossa, sou traumatizado. Porque apanhou? A Bíblia diz, toda criança nasce doida, está lá, provérbio. A vara da disciplina tira a loucura do coração da criança. O que que a Bíblia está falando? Criança nasce doida, bate para ficar boa. Não estou promovendo violência doméstica, não. Estou falando de disciplina. Eu gosto de Joquebede. Por quê? Treinou o menino foi embora. E se tornou quem? Se tornou. Mas não é o único modelo de mãe. Também tem umas outras. Oh, meu Deus. Marca na sua Bíblia essa aí, que talvez seja parente da senhora. Gênesis 27, 12. Dá uma olhada nessa mulher aqui. Gênesis, quer marcar aí? Não esquece não, marca, querido. Escreve no texto bíblico assim em cima. Minha prima. Porventura, me apalpará meu pai, e eu serei aos seus olhos como enganador. Assim, trarei eu sobre mim maldição, e não bênção. Verso 13. E disse-lhe, quem foi que disse? Quem foi que disse? E disse-lhe, sua? Meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedece a minha, presta atenção, quem é essa mulher? Rebeca. Olha que tipo de mãe, hoje eu vou bater nela com força. Talvez em outro dia eu traga uma outra mensagem da Rebequinha. Mas hoje eu quero arrebentar a Rebeca. Jacó, seu filho. O pai vai ministrar uma bênção. E Rebeca fala para Jacó: Jacó, vamos junto enganar seu pai. Vamos dar uma volta. Seu pai não está enxergando direito. Vai lá, pega, eu vou fazer uma comidinha. Você vai lá, veste a roupa do seu irmão, fique no lugar dele e ele vai te abençoar. Jacó falou: mãe, não vai rolar. Se papai descobrir, esse negócio vai dar ruim. Ao invés de ser abençoado, eu vou ser, sabe o que ela falou? Seja sobre mim a sua maldição, mas faz o que eu estou. Que tipo de mãe é essa? Uma mãe que está ensinando seu filho mentir, enganar. Não é à toa que a história de Jacó é praticamente uma saga. A vida de Jacó, se você olhar, ah, pastor, mas depois o nome dele foi mudado para Israel. Sim. Mas ele foi perseguido por um irmão que queria matá-lo, teve que fugir do seio de sua família, foi enganado pelo seu sogro, teve problemas com seus cunhados, seu sogro mudou o salário dele para baixo 10 vezes. Ele ficou viúvo. Olhe bem. Olhe só. Quando eu olho para a história de Jacó, eu digo, meu Deus, o que que essa mãe fez com ele? Por quanto tempo Jacó foi visto como enganador? E não por ter seguro no calcanhar de seu irmão ao nascer, não. Ele era um menino, um bebê. Isso não caiu em seus créditos, mas o que ele fez com Esaú, sim, e tudo isso motivado por sua mãe. Muitas vezes, queridos, nós ensinamos os nossos filhos. Ah, nunca ensinei meu filho a mentir. Ensinamos quando nós mentimos. Telefone, fala que não estou. Os pequenininhos, tudo. Oi, Ana, e criança, meu filho? É igual a gente do FBI. Eles estão brincando, mas eles estão assim, ó. Escutando tudo. Esse dia, no meio do culto, um garotinho foi para o pastor e fez assim. Final do culto. O pastor falou: ô, menino, tá fazendo? Mamãe falou que só tem duas caras. Um amigo de meu quase morreu de vergonha. A mulher falou para ele assim, pro garotinho dele: meu filho, como é que você tá? Aí ele falou assim: tô bem. E o pai perto. Você tem irmão? Ele falou: tenho. Onde é que ele está? Aí ele falou assim: no saquinho do papai. Eu falei: da onde seu filho tirou isso, maluco? Ele falou: eu que falava para ele. Mas não era para ele falar para a mulher. Eu falei: ah, esqueceu de dar informação. Você está rindo? nós a todos os momentos estamos ensinando. Essa é a grande. Então, cuidado, Rebeca. Tem exemplos negativos de mães tóxicas, nocivas, que chamam o filho de burro, que digam: eu não pedi para você vir no mundo, não pediu, mas fez. E outra coisa, deixa eu falar com você. Se você é um filho rejeitado, ah, me rejeitaram, não sei nem quem é a minha mãe, me adotaram, me jogaram, ah, minha mãe falava que não queria que eu nascesse. Isso é maravilhoso. Porque isso significa que você não é projeto de homens, você é projeto de Deus. A Bíblia diz que nós fomos tecidos no ventre da nossa. Nenhuma mulher sabe quando ficou grávida. Vai saber depois. Esse dia eu estava vendo um programa, uma mulher passou mal, um ardor esquisito, umas cólicas, e foi para ver o que tinha. Chegou lá, a médica falou assim: a senhora está em trabalho de parto. Ela falou: mas eu estou grávida? Ela falou: senhora. A mulher não sabia, com 9 meses ia ganhar. Pastor, como é que isso acontece? Eu não sei. Eu só quero perguntar hoje que tipo de pai nós somos hoje, falando para a senhora. Deixa eu pegar aqui outra, para a gente adiantar, porque eu ainda tenho muita coisa para falar para vocês. Se não der, eu falo no próximo culto. Outra mãezinha. Raquel. Qual o texto? Gênesis 30, 23. E ela concebeu e deu à luz um filho e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. Pensa numa mulher maneira. A Raquel. Enquanto Rebeca ensina seu filho a mentir, Raquel ensina seu filho a sonhar. José é um sonhador. E eu gosto disso. Eu gosto da maneira com que Raquel diz que Deus lhe concede mais um filho. Mas como mais um filho se José era o primeiro dela? Mas sua escrava, sua serva, já tinha tido filhos para ela. Sabe o que me encanta? Enquanto Sara, depois que Isaac nasce, ela descarta Ismael, Raquel ainda continua dizendo que depois que José nasceu, ela ainda tem filhos e quer mais. Eu gosto da postura de Raquel, que faz com que seu menino seja um sonhador no meio de irmãos que não sonham. Que conquiste espaço, e preste atenção, eu disse para você de Moisés, filho de Joquebede, eu disse para você de Jacó, filho de Rebeca, e eu disse para você agora de José, filho de Raquel, e todos três sofreram. Mas dá uma olhada depois no que foi o sofrimento de Moisés e no que ele viveu de glória, o que foi o sofrimento de José e o que ele viveu de glória e o que foi o sofrimento de Jacó e ele não teve glória. Academia, meus irmãos, só forma o profissional, seja ele o policial, o advogado, o médico. O lar é que forma o cidadão, o indivíduo. Por isso, quando nós falamos Ministério da Educação, nós estamos, de certa forma, cometendo um erro, porque o Ministério não é da Educação, ele é do Ensino, porque o Ministério da Educação é do lar. É a família que tem que educar, a escola só tem que ensinar. Tem professoras aqui? Levante a mão. A senhora sabe o que eu estou falando. Tem umas mães que levam o filho, não conseguiu consertar o filho e bota na mão de vocês. Tem mãe que entra na igreja e diz: oh meu Deus, louvado seja o Senhor. Vai, garoto. E o diácono fica doido. Você está rindo de coisa que te faz chorar, porque acaba o culto e ele volta para casa. Escute só, eu gosto de Raquel. A postura desta mulher, a maneira que ela criou. Ela amava tanto ter filhos que morreu no parto de Benjamim. Mas a conduta e a maneira que essa mulher treinou seu filho José é de cair o queixo. Deixa eu pular aqui uma e terminar com uma das mães mais doidas que eu já vi na Bíblia. Marcos 6:22. Entrou a filha da mesma Herodias e dançou e agradou a Herodes e os que estavam com ele à mesa. Então disse o rei à menina: pede-me o que quiseres e eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: o que é que eu pedirei? E ela disse: a cabeça do João Batista. Essa é uma história maneira. Aniversário do Herói, todo mundo xaropado. De repente o Herói levanta e diz: "Ei, gente, estou querendo que alguém dance aí para mim. Tem alguém que dança?" Herodias falou: "Minha garotinha, Salomé, dança para caramba." Salomé foi lá, radicalizou. O Herói falou: "Garotinha, tu dança para caramba, hein? Ó, garotinha, te dou até a metade do meu reino, metade do reino do Herodes." Pensa, a metade do reino de Herodes era uma riqueza só. Ele ofereceu para Salomé. Salomé foi perguntar quem? A mãe dela: "Mãe, dancei ali para o Herodes, ele falou que me dá até a metade do reino. Quinta Avenida, Gucci, Louis Vuitton. Nós vamos nadar de braçada. O que que eu peço?" A Herodia, pede a cabeça do João. Eu imagino Salomé falando: "Cabeça do João? Metade do reino, mãe. O que que essa mãe quer? Usar a filha como arma. É isso que ela quer. Filhos não são armas. A Bíblia até diz que eles são flechas na mão de um valente para serem enviados para o futuro, para cumprirem uma missão. Mas é muito importante nós entendermos que filho não é para ser usado, filho não é para prender homem. Ah, vou engravidar, porque aí ele não me larga." Desde quando filho prende homem? Nunca, 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 nunca e nunca. O homem é preso com diversos fios. O fio, filho é até um. Sexo é um fio grossão. Sim. Certo? Homem, assim como mulher. Às vezes as pessoas me perguntam: "Um segredo." Que um segredo, cara? Não tem segredo para segurar a gente. Aliás, para mim, a melhor maneira de prender alguém é dar a esse alguém liberdade. Porque se alguém ficar sendo livre, é porque você arrumou para ele a maior prisão, ou a melhor, que é o prazer de estar perto de você. Quando eu olho para essa mãe, eu fico pensando: quem é o cara que casou com Salomé? Salomé é maneirinha, hein? Pediu a cabeça do João. Fala aí, mano, tu casaria com a mulher que pede a cabeça dos outros? Provavelmente, ninguém pegou Salomé. Se pegou, foi só de passagem. Eu vou dormir com a mulher que pede a cabeça dos homens? Fala sério. E preste atenção. Tudo isso foi causado por sua mãe. Então deixa eu te fazer algumas perguntinhas aqui, para me terminar. Quando você pretende libertar seu filho? Quem aqui é mãe, levanta a mão. Isso, tem bastante. Louvado seja Deus. Você aí do lado de fora também levanta para me ajudar. Isso, estou olhando aqui, ninguém levantou lá não. Mas tá, beleza, você também faz parte desse culto. Quanto ou quando você pretende? Tem gente que segura tanto o filho que quando solta o efeito é elástico. Filho não pode prender demais, você tem que ir assim, ó. Soltando devagarzinho, monitorando. Vai onde? Vai ali, você vai atrás, manda espião. Dá um dinheirinho pro filho mais novo. O caguete. X9, volta. Onde sua irmã estava? Com quem estava? Entra uma hora no quarto dele sem avisar. Pé na porta. Mão na cabeça! Encosta, maluco! A casa caiu! Deixa eu ver o que você está vendo. Tira a mão do teclado! Ah, não, o quarto do meu filho é a privacidade. Privacidade é uma ova. A privacidade é quando ele tiver o dinheiro para comprar o feijão dele e rapar fora. Aqui dentro não tem privacidade. Entendeu? Aqui dentro o bagulho é doido. Você ri, mas o assunto é sério. Então, quando tem mães que segura tanto, segura, 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 segura. Vai namorar com quantos anos? Com 22. Quando solta a menina, meu Deus. Parece uma roleta. essa menina, segura, você segurou tanto, que a menina foi embora, coitada. Você está rindo, mas o assunto é sério. Então, quanto tempo? Né? Segunda pergunta que eu quero te fazer. Quando seus filhos se casarem, eles estarão livres ou irão para o semiaberto? Que tem gente que casa filho domingo. Tem que buçar com mamãe. E pior, umas velhas dessas não morrem, não. Isso tem uma saúde irritante, não é verdade? Quer controlar, quer aparecer sem avisar. Parece fantasma. Quem é a senhora? Querido, deixa eu te falar. Seu filho, você está pronto? Ó, mulher brasileira tem um problema sério de dar esse alvará de soltura para o filho e para a filha. Ah, pastor... Meu menino não vem mais aqui. Ô, querido, que dó. Seu menino tem quantos anos? 35. A senhora deve ser mãe de Peter Pan, só pode. Um menino com essa idade? Gente, presta atenção. A coisa mais importante que temos é a nossa casa, a nossa família. Cuide disso com maestria. Cuide da sua casa, da sua família. Pastor, como é que a gente faz para criar um ambiente maneiro para ter nossos filhos? Cuide bem do genro e da nora. Regra para eles quererem estar na sua casa: boca fechada, bolso aberto. Vem cá, minha filha, você gosta de tomar o quê? Coca-Cola? Traz Coca-Cola para essa menina. É a mãe do Miguel. E o Miguel? O Miguel está bagunçando tudo. Meu filho... Parece furacão, mas furacão não tem nome de homem. Sabrina, Catrina. Por que só tem nome de mulher? Porque chega na vida de um homem, vira a vida dele de cabeça para baixo e na hora de ir embora ainda leva tudo. Eu queria que você que deseja ser mãe, venha para cá porque eu quero orar por você. Faltam 5 minutinhos. Você que quer ser mãe, que levantou a sua mãozinha, vem para cá, porque eu quero ver você daqui a um ano, entrando aqui por essas portas, com seu filho no colo. A igreja crê nisso? Se tiver alguém aí fora, pode vir também aí na quadra. Vem para cá. Isso aí. Ó, vai casar, quem não é casado, que eu não estou aqui para orar para filho de solteiro. Ah, pastor, está difícil o homem. Igual o Mico Leão Dourado, para ver só em cativeiro. Mas tem ainda. Os remanescentes. Tem homem aí? Faz assim os homens. Isso. Glória a Deus. Tem mais alguém? Isso, pode vir. Isso aí. Eu queria que você marcasse o rosto delas. E que assim que o bebê nascer, porque em nome de Jesus, eu não tenho poder para fazer isso, mas aqui tem um Deus que pode abrir a madre. Amém? Vocês não vieram aqui por acaso. Vocês vieram aqui porque Deus tem poder para realizar sonhos. Mas só para eu já terminar, mesmo sentado, nós costumamos fazer isso com você de pés. Se você hoje quer tomar uma postura, viver uma vida com Deus, retornar para os caminhos do Senhor, entendendo que Deus quer te treinar, para que você treine essa próxima geração. Se hoje tem alguém aqui que quer voltar para os caminhos do Senhor, ou recebê-lo pela primeira vez, eu queria que você levantasse sua mão, e eu quero orar por você. Tem alguém assim aqui? Aí em cima? Não vou insistir, tem uma pessoa aqui, você pode vir para cá? Eu quero orar por você. Se tiver mais alguém, sai do seu lugar, se você estiver aí fora, você também faz parte desse culto. Sai do seu lugar e vem para cá. Isso. Glória a Deus. Suba aqui. Isso. Fica no cantinho aqui. Se tiver mais alguém, sai do seu lugar e vem para cá. Aqui ninguém quer te constranger. Quem age aqui é o Espírito Santo de Deus. Se essa é sua noite, não endureça o seu coração. Sai do seu lugar, vem para cá. Por isso que nós fazemos apelos assim. O propósito não é te constranger, é agir com o Espírito Santo de Deus. Está vindo mais alguém aqui? Isso, vem para cá. Pastorzão, vem para cá, eu vou estar orando por essas que vão engravidar. E pastor Paulo vai estar orando por vocês. Isso, coloque a mão aí no ventre, vocês. Agora eu vou pedir vocês para ficarem de pé, estenderem as mãos para cá e lembrar do dia de hoje. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, enquanto, ó Deus, em tantos lugares tem mulheres evitando a gravidez, tem mulheres abortando seus filhos, e as suas filhas aqui estão nesta noite declarando diante do Senhor e deste altar que tem o desejo de engravidar. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, que não seja minha mão a tocá-las, mas que sejam as tuas mãos poderosas. E nesta noite, eu ministro sobre a vida delas fertilidade. Remova todos os obstáculos. Toda a esterilidade caia por terra. Porque o príncipe da vida, ele está neste lugar. Abençoa, ó Deus, o companheiro, o esposo das tuas filhas. E em nome de Jesus, se o obstáculo estiver no marido, que ele seja agora tocado por nossa oração. Abençoa essas famílias. E em breve elas ouvirão o choro de um bebê. Nós ministramos, ó Deus, sobre a vida das tuas filhas, pelo poder do nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Amém. Isso, pastorzão.
Louvado seja o Senhor. Vamos orar por aqueles que se decidiram hoje. Senhor, abençoa a vida de cada um daqueles que voltaram para Jesus, querem o batismo e estão aqui na frente aceitando Jesus. Amém.